Vai começar. Aposta Cast.
No programa de hoje, nós conversamos sobre beisebol, o retorno da Major League Baseball, a maior liga do beisebol do mundo, jogada nos Estados Unidos. Nosso especialista, Gustavo Zambrano, nos deu uma luz sobre como entender o esporte, como apostar nos times competidores, a forma, gestão de banca. E, como sempre, o Bruno e eu fizemos aquelas perguntas de todo iniciante que não sabe bem do esporte, né, Bruno? É, eu gostei muito do programa, eu acho que o pessoal vai poder curtir. O que você achou?
E eu que tinha a impressão, Rodrigo, que beisebol era como se fosse o taco, né? Jogado na rua, quando a gente era pequeno, corria atrás da bola e tal. Mas as regras são muito legais e quando a gente conhece bastante sobre o assunto, acaba apostando melhor.
As regras eu não entendo até hoje, cara, sinceramente. O que importa é se a gente copiar as dicas do Gustavo, torcer, ele prometeu que esse ano ele está mais preparado.
Lembra que esse programa também pode ser ouvido pelo SoundCloud, iTunes e também pelo Spotify.
Maravilha, valeu.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
E aí, galera da ApostaCast, aqui é o Bruno, acabei de chegar. Cadê o Rodrigo, que ia entrevistar o Zambrano, que ia falar sobre beisebol? Cadê? De repente cheguei, parece que todo mundo caiu.
Gravando com ele, de repente você chegou aqui. Alô, Gustavo?
E aí, deu positivo hoje?
Ele falou, mas você viu? O cara entrou te chutando pra fora da ligação. Já viu disso?
Como é que se diz no beisebol quando os caras dão uma trombada, cara? Como é que é?
Não faço a mínima ideia. É um tag, mas não é uma trombada.
Mas é raro, né, Astor?
Mas rola aqueles lances. Os dois no último.
Não, antigamente. Ah, hoje não pode mais. Antigamente você podia ir pra bater no catcher pra ver se ele solta a bola. Mas
caraca,
hoje não pode.
Caraca. Imagina.
Dá uma voadora no cara pra ver se ele solta a bola por bem ou por mal.
Era assim, válido.
Não, a regra era assim. Até que um time lá contratou um estivador do Porto de Santos. Que não perdia nenhuma luta, ele vale tudo pra jogar na posição lá de batedor.
Isso, né? Eles mudaram a regra depois que um cara foi tão forte que o catcher ficou desmaiado no chão, zoado, perdeu 2 meses da temporada porque levou a paulada.
Tá louco. Futebol americano com beisebol.
Aí, esses caras são caros, né?
Não, mas não fala em preço, porque hoje vai ter o quiz e vai ter umas perguntas boas aí. Mas galera, quem tá ouvindo a gente sabe que o papo. É beisebol, a temporada da Major League Baseball está chegando aí, está começando. Começa daqui, no dia que você vai estar escutando isso aqui, vai estar começando praticamente, ou perto disso. E quem entende de beisebol é o Zambrano, ele escreve dicas, análise dos times no Aposta 10, você vai poder acompanhar. O ano passado ficou com 9 unidades, ou foi o ROI para frente isso, Gustavo?
Foram 9 unidades, um ROI de 2,9. 321 dicas foram postadas no
bastante,
site.
Bastante. É jogo todo dia, muitos jogos todos os dias. O Gustavo acompanha da movimentação durante todo o dia de quem vai trocar, quem vai ser o lançador, o rebatedor, as posições, se vai titular, reserva, se aguenta o ritmo conforme a tabela, né? É muito trabalho de análise de notícias, né, Gustavo? E também dos números, é isso?
Sim, beisebol é uma maratona, né? Agora vai ser um sprint, mas normalmente é uma maratona.
Beleza.
Mas é gratificante, é o esporte que eu mais gosto, é um esporte que eu não ligo muito de acompanhar dia a dia.
A dica que você dá para quem quer acompanhar tuas dicas no Aposta 10 e apostar, o cara não tem nada de beisebol, mas não, vou confiar no Gustavo. É para fazer todas as dicas que você faz, é para fazer uma gestão, diminuir um pouquinho, porque é muito jogo, são... Todo dia um monte de jogo. O que dica que você dá pro cara não se espantar, nem se levar uma invertida de apostas que deram ruim, uma sequência, e o cara aguentar o tranco? Que gestão de banca que você recomenda? Que estratégia?
A variação no beisebol é muito grande. É a própria variação de times, de jogadores, de performance durante a temporada, e também a variação do apostador. Então vão ter momentos ruins, vão ter momentos bons, ou até mais do que nos outros esportes. Então o ideal é realmente que ele siga todas. Eu sei que às vezes o cara, não sei, acordou doente ou vai ter que sair com a família, não vai conseguir. Mas o ideal é que siga todas para não ser pego por uma uma margem aleatória ali durante a temporada e que tenha uma gestão de bem, que eu uso uma unidade fixa, padrão, por jogo na MLB. Não vão ter jogos de duas unidades ou de três. É, obviamente tem jogo de meia unidade. E uma divisão, acho que por 40 unidades é ideal na MLB, até porque o fluxo é grande, mas também não é absurdamente grande a ponto do cara... É, ser apto a falir um bank de 40 unidades nesse curto período de tempo. Então não tem mais, não tem muito por que dividir por mais que isso. Mas unidade padrão e segue tudo ou o máximo possível e não se deixa levar pela, ou nem pelas fases boas, nem pelas fases ruins. O beisebol é construído ao longo da temporada. O que importa é realmente o final, não importa jogo a jogo. É um esporte que eu pego muito underdog, então às vezes eu aposto numa equipe que paga 3,50 e isso acontece com certa frequência no beisebol. E aí me perguntam, você acha que o time vai ganhar? Não, eu acho que ele vai perder, é óbvio, ele é underdog 3,50. Mas eu acho, como a gente sempre diz, que numa longa amostragem ele não vai perder tanto quanto a odd.
Claro, então é importante que tenha... se pegar aquele mesmo jogo, naquela mesma situação e fizer ela por 100 vezes... Você acha que sai ganhando? Um jogo pode perder, porque o outro é bem favorito, é isso mais ou menos, né?
Exatamente.
Beleza. O Bruno ia perguntar alguma coisa, mas vamos deixar. Ele não entende nada de beisebol, mas vamos deixar.
Se o underdog aí é a zebra.
Isso é, mesmo. O underdog é a zebra. Isso. Nos Estados Unidos eles chamam de underdog. É.
Tem aquele filme Eu Quero Ser um Milionário, né? Que é uma coisa assim, né? Assim, é um tipo vira-lata, né?
Alguma coisa assim. No Moneyball também tem a situação ali.
Mas a gente não falem de filmes. Vocês vão queimar o meu quiz todo, cara. Já falaram de dinheiro, de filme. Pô, vocês estão de sacanagem. O cara vai saber. Ele vai estar aqui respondendo e perguntando já no Google ali.
Ah, deixa eu só fazer um adendo. Sei que eu sempre faço muito adendo, mas quando eu tava falando dos underdogs tudo... Também tem outra coisa, pessoal, não façam duplas e triplas, o beisebol é bem difícil. Então, cara, se eu solto 5 no dia, o cara fala, vou fazer uma acumulada.
Não vai acontecer,
pode, já. É, não, já aconteceu. Já
sim, mas não é pra isso, a estratégia tua não é pra isso.
Não é pra isso, exatamente, não é pra isso.
Rola empate no beisebol?
Cara, boa pergunta, viu, fã? Excelente pergunta, porque no beisebol todo mundo responderia que não. E eu, na verdade, não rola, né? MLB não rola. Mas na KBO, recentemente, eu descobri que os jogos podem empatar.
Recentemente? Aí, depois de você começar a fazer um monte de dica?
Recentemente foi semana passada, na verdade, porque... depois de 3 entradas extras, porque assim, o beisebol empata na nona, você joga até desempatar. Eu já assisti um jogo com 26 entradas, em 2008, foi Rockies e Padres. Mas na KBO não, eles só jogam até a 12ª entrada. E o NC Dinos, que é o líder da KBO, na mesma semana conseguiu empatar 2 jogos. Foram até agora os únicos empates da temporada.
Então começou a abrir uma nova forma de aposta, então.
Mas na MLB não empata. E não, eles não abrem com a opção de empate. Se empata, o dinheiro volta.
Pode ter opção lá, morreu e não terminou o jogo, mas empatar nunca, né?
Não, na MLB não empata.
Massa. Galera, eu tô perguntando esses assuntos de apostas em geral, por quê? Eu não tô acostumado a apostar em beisebol. Algumas épocas eu já estive acompanhando notícia, tentando ver jogo, seguindo diretamente o Gustavo e outros também para poder comparar informação e tentar entender, e não é fácil realmente. Então, com o tempo a gente pega um pouco o jeito do apostador das dicas, e no caso do Gustavo, tem dia que você vai mandar odd 1,40 porque você viu o valor e no ML, e tem jogo que você vai pegar a run line, que é 1,5 de vantagem no handicap, digamos, né? Então, você tem um jeitão assim de apostar, característico teu ou impressão minha, Gustavo?
Tenho. Eu não me prendo só ao mercado na MLB. Eu acho que na maioria das vezes underdogs são a minha principal fonte. Mas eu uso totais, eu uso online e eu uso odds baixíssimas se eu achar que aquela odd baixíssima deveria ser ainda mais baixa. Então eu não me prendo. Sei que é chato às vezes você escrever 1000 palavras para falar que um time de 1,30 vai ganhar o jogo. É contraprodutivo até. Sim. Mas, às vezes é necessário. Às vezes as pessoas olham, 1,30, o outro tal, e o underdog é uma boa opção. É pior. Eu aprendi muito cedo isso, que pior que um público que ama um favorito é um público que ama o underdog. quando todo mundo acha que o underdog tem um grande valor, normalmente não tem, eles têm uma análise errada. Então, às vezes, vale a pena você escrever um favorito muito grande para provar que aquele time, de fato, é bastante favorito.
Tá, outra pergunta interessante aqui, você falou em odd pequena, quando a gente fala em odd pequena, já remete ao trading. Como é que é Betfair e Baseball? Eu posso pegar essa odd de 1,30, eles abrem lá uns 4, 5 pontos na frente, eu tento fechar a minha aposta lá com o Green. Eu consigo fazer isso pela Betfair?
Imagino que sim. Na época que a Betfair surgiu, foi a única época que eu realmente me interessei pelo trade, muito pouco, eu sabia que não tinha liquidez no mercado, isso. Então não, pra mim não servia.
Mas agora acho que aumentou bem.
Ah, provavelmente sim. Mas eu ainda sou um punter tradicional, então não mercado.
Tá, beleza. Então tá, vamos falar da temporada de 2020, que começaria em março e, obviamente, pelo Covid teve que ser interrompida. Tá voltando agora. Quais são as regras diferentes para a gente poder prestar atenção e não se empolgar demais com algumas coisas, com alguns times? O que a gente tem que notar de diferente, por gentileza, Gustavo?
As principais mudanças de regra mesmo são a adoção de um DH na Liga Nacional. O DH é o seguinte, ele é um rebatedor que não joga defesa. Ele só aparece para rebater. Normalmente é um ponto que os times usam um jogador já veterano, que já não é tão eficiente na defesa. E a MLB era dividida em duas ligas, a americana e a nacional. A americana usava um DH e na nacional o arremessador também rebatia. Uhum. Isso foi mudado agora, os arremessadores não vão mais pro bastão. Eu gostava da forma que era, com cada liga com a sua própria regra. A americana dava espaço para jogadores veteranos que a nacional não daria, porque eles não podem jogar no campo. Uhum. Ao mesmo tempo que a nacional dava espaço para os arremessadores rebaterem, existem alguns bons arremessadores rebatendo, nenhum no nível de um jogador de linha, óbvio. É uma discussão muito ampla, eu não quero... Eu já li um comentário genial de um cara que ele falou: você ter um diente no beisebol é igual você colocar alguém para bater o lance livre do Raquinho Olajuwon. Uhum. É uma trapaça. E aí teve um cara que falou: eles dizem que você não quer ver o arremessador porque ele é o pior rebatedor do time. Mas você substituir o pior rebatedor, existe um novo pior rebatedor. Então até onde vai isso, né?
Sim.
Mas, de qualquer forma, foi adotado e acho que não vai ser uma mudança tão grande, não. Uma regra que muda mais o jogo é justamente para tentar reduzir o tempo de jogo, que eu também acho estúpido, mas nas entradas extras, a gente estava falando sobre empate. Sim. E tudo, as equipes vão começar com o corredor na segunda base, o que aumenta muito a expectativa de pontuação. Justamente para tentar não levar jogos. Entendi. Até a 20ª entrada. Só que esses jogos até a 20ª entrada são raríssimos. E uma vez eu discuti com o Paulo Mancha da ESPN, que me bloqueou no Facebook, inclusive. porque ele tava reclamando do tempo dos jogos. E eu falei: cara, se você não gosta...
Que você já tá cancelado na internet faz 3 anos, né?
Só de reclamação, bloqueio, denúncia.
Mas eu não ofendi o cara, isso só mostra que a sua opinião dele vale. Eu falei: cara, se alguém não gosta de beisebol, não é pelas entradas extras, é pelas 9 entradas que duram 3 horas. O tempo extra das 3 horas não...
Já ferrou, o cara já dormiu, já acordou, tomou banho, jantou.
Exatamente. Eu falei pra ele, talvez você deva assumir que você não gosta de beisebol, que não tem nenhum problema, não é seu esporte.
Aí magoou, o cara ficou magoado.
Ah, magoou.
Tá, mas isso vai atingir a tua análise de overs e unders?
Então, aí é uma boa pergunta, porque é algo que precisa ser avaliado durante a temporada. Eu não tenho a capacidade de fazer a matemática e ver até quando isso vai ir. Até porque o empate é um evento raro, né? As entradas extras são um evento raro por si só. Então, isso não. Agora, o DH na Liga Nacional, sim. A MLB, se der tempo, eu vou produzir o artigo dos campos, tudo, mas não dá pra prometer, não. Mas
tá em cima.
A MLB... os totais, eles são definidos muito não só pelos times, mas pelos campos.
Pela altitude, não tem né? A umidade.
A umidade, a altitude e até as dimensões dos campos. Então, na Liga Nacional, além de tudo isso, diminuía-se meia corrida porque o arremessador ia para o bastão. Então, os times só tinham 8 rebatedores efetivos de fato, agora eles têm 9. Então,
claro,
eu imagino... Sim. Muda um pouco. Eu imagino que o ajuste dos oddmakers seja meia corrida. Então, deixa eu te pegar um exemplo. O Petco Park, que é o campo do San Diego Padres, era um dos Anders Parks mais conhecidos. Ele tinha um total base de 7,5. Na maioria das vezes que você fosse ver o total, independente do jogo, era 7,5. Mudava um pouco dependendo do matchup, mas numa temporada, sei lá, que eles jogavam 80 jogos em casa, 48 ia ser 7,5 total. Agora vai ser 8.
Toda vez que eu vejo um jogo de beisebol, dá a impressão que os reservas jogam melhor do que os titulares, cara. Porque sempre rola que lance, sai um cara da reserva, resolve, entendeu? Na verdade não tem reserva, né? É uma troca, né? De times, né? Na verdade, gigante, né? Ali, né? Uhum. Na verdade, não, uma troca de jogadores. Mas a impressão é que ele sempre deixa os melhores para depois, cara. Aqui em Porto Belo, a gente tem também, né, o campeonato de futebol de areia. Aqui não é. Nem o reserva resolve. Se alguém sair da torcida e jogar, ganha o jogo, tá ligado?
Depende do que você tá falando. Você tá falando dos arremessadores ou dos rebatedores?
A impressão que eu tenho é que sai do banco pra resolver.
Não, o arremessador reserva até era uma. É um erro do Moneyball, inclusive, isso, que no Moneyball eles citavam que eles queriam cansar o titular para chegar na reserva. Mas o reserva não é um reserva, ele é um especialista. Os reservas são melhores do que os arremessadores titulares, porque eles vão ser trocados com mais consistência. Então eles só vão lá para arremessar para um ou dois rebatedores.
De um jeito específico, mirando numa estratégia X. Então ele vai conseguir sempre uma performance melhor, entendi.
E normalmente com mais velocidade do que um starter, porque o cara só precisa ir lá fazer 20 arremessos, um titular tem que durar 100 mais ou menos. Então ele segura o braço, entendeu? Não dá pro cara arremessar.
Pra aguentar 100 lançamentos.
Exatamente. Agora dos rebatedores não, os melhores rebatedores ficam o máximo possível em campo. O que acontece é que às vezes os caras, agora não vai mais acontecer, mas eles substituíam o arremessador quando eles queriam tirar o arremessador, pra colocar o que eles chamam de pinch hitter, que é um rebatedor que vem do banco.
Eu sou bem, bem amador pra esse tipo de aposta, então quer dizer, o cara entra no começo do jogo, vê um jogo, nós tá faltando, sei lá, 20 arremessos, já é outro jogo, né?
Praticamente. É sim, mas você faz uma projeção de linha considerando a força do bullpen. Você tem uma ideia, o bullpen é um grupo de arremessadores reservas. Você tem uma ideia de como unidade aquilo funciona, então aquilo também vai na probabilidade. É um erro de apostador novato só olhar o arremessador titular e rezar pelo bullpen. Não, o bullpen são todos iguais. Não, não são, obviamente não são. Alguns bullpen são mais propícios a entregar jogos do que outros.
Bom, beleza. A pergunta do Bruno tem sentido porque o que ele quis dizer é que o cara que vem do banco para arremessar com uma tarefa específica e dá a impressão que ele faz melhor. Só que tem que levar em conta que, de repente, quem precisa fazer isso está perdendo o jogo também, né? Não quer dizer que vai ganhar o jogo só porque trocou o arremessador, né? Enfim. Vamos lá. Vamos falar do tempo, de quantidade de rodadas, de jogos, o tempo dessa temporada. Encurtou muito, Gustavo?
Puta, encurtou muito. É uma temporada, normalmente, ela tem 182 jogos para cada time. 162, perdão. Para cada time. Aí o beisebol é um esporte muito diferente. Eu sei que 60, ele passou para 60 jogos, né? Mas 60 jogos, por exemplo, para um cara que assiste futebol, ele vai pensar, pô, 60 jogos é mais do que o Brasileirão, é quase o dobro do Brasileirão. Mas o beisebol necessita de 182 jogos para as coisas se ajustarem. Em 60 é um tiro muito curto que podem ocorrer várias distorções, né? Vai ser complicado nesse sentido. Não é uma temporada completa, é um esporte que precisa de um alto número de jogos de fato. Mas a gente tem que se contentar com o que tem e com o que foi possível fazer, né? Então vamos encarar a temporada como se fosse uma temporada normal. Mas em termos de você provar realmente as melhores equipes, os melhores jogadores, você precisaria de uma amostragem bem maior do que 60 jogos para cada time.
Chega assim, olha para a tabela e diz assim, poxa, perdemos 60 partidas. Aê, temos chance.
Cara, então, boa pergunta, porque numa temporada normal, um time que perde 60 partidas provavelmente é o melhor time da liga, porque ele ganhou 102. É normalmente o que os melhores times ganham, entendeu? Então a gente até brincava que o mesmo é tão diferente que o melhor time vai perder 60 jogos ainda. E você tem que aproveitar a oportunidade. Por exemplo, não é o cara pegar os Yankees, os Yankees ganham todos os jogos. Não, os Yankees perdem 60 jogos por temporada. Se você entender onde eles vão perder, você tem uma chance de buscar o valor muito melhor do que o cara que acha que eles sempre vão ganhar.
Beleza, beleza. E você andou lendo por aí, obviamente pesquisando. Você conseguiu pescar aí alguma estratégia, alguma coisa que alguém deixou vazar de como que eles vão enfrentar esse calendário mais curto? Você tem ideia?
Não, eu vou encarar como a maioria dos especialistas de número estão encarando. Vamos fingir que é uma temporada normal e assumir que os jogadores são o que eles são até que eles provem o contrário, né? É, me preocupa um pouco o aspecto psicológico. O beisebol é um jogo de muita atenção dos jogadores, na falta de uma palavra melhor, e de hábitos, né? Se eu pedir, por exemplo, para você trabalhar na sala lotada de gente, você que trabalha em casa, na frente do computador, você vai sentir um certo desconforto.
Claro.
O beisebol, ao contrário, eles vão sentir um certo desconforto de jogar em
sem
campos
torcida.
Vazios, sem torcida. É, muitos hábitos acabaram sendo restringidos, como de cuspir. Pode parecer um hábito grotesco, mas os caras mascam tabaco. É, eu até brinquei que os jogadores viciados em nicotina vão ter alguma dificuldade.
Pois é, sim. Não, tira o cara um hábito, uma rotina.
E o pessoal vai lá tudo de máscara também, não?
É, isso eu não vi direito se vai ter. Eu acredito que não. Então, provavelmente os membros mais velhos dos times, né? Os treinadores, tudo.
Como é que os caras passarem aquelas informações, né? Aqueles sinais.
Ah, não, durante o jogo não. Durante o jogo não. Eu tô falando mais ou menos no banco ali. Se o pessoal vai ser obrigado a manter um distanciamento e máscara. Eu imagino que o distanciamento sim, a máscara não.
Cara, porque é muito massa. Você vê os caras tentando se comunicar em telepatia, né? Com aqueles sinais e tal.
É, sabia que, na verdade, de todos aqueles sinais que eles fazem, só um é válido. Vários sinais são cancelamentos, que é pra galera não roubar os sinais, entendeu?
Ah,
então eu faço um monte de movimento, mas só um daqueles é um movimento válido.
Ah, cara, deixa eles aprenderem meus sinais de truco aí.
Tá, e a máscara também impede que o cara dê aquela escarrada, né?
É, não, escarrada não vai ser permitido de forma alguma. E também não vai ser permitido mascar semente de girassol, só chiclete. Não, vai ter multa em dinheiro, né?
Ah, mas chiclete resolve um pouco. O cara mistura lá um pouquinho do tabaco, o cara não vê.
Enfim. Ah, mas deve ter algum controle.
A tua questão é boa aí, né? Porque essa história de estádio vazio, realmente. No futebol, a gente notou que até o juiz mudou um pouco a postura, porque conforme ele apita, vê aquela vaia, a pressão, não sei o quê, aí ele muda um pouco a atitude perante o jogo, perante o ritmo, porque tem uma encenação, não encenação no sentido ruim, mas é uma mise-en-scène entre as partes, entre os atores, e o juiz é uma parte importante e a torcida também. Então, no futebol, alterou um pouco. Do beisebol também é um jogo feito para agradar quem está assistindo em casa ou ao vivo e tem o feedback na hora das ações que estão acontecendo, a pressão, empurrar o time, vaiar, enfim. Vai ser esquisito realmente em todos os esportes e vão reagir de forma diferente. Não dá para achar que basquete é uma coisa, futebol vai ser igual e o futebol americano e beisebol também. Então legal a gente estar conversando sobre o aspecto psicológico dos jogadores. Vamos falar um pouco sobre os times em si. O que, que você captou, resumiu, juntou, analisou sobre as divisões? Eram duas, agora tem três? É isso a impressão minha?
Não, as divisões foram mantidas. É, são duas conferências, né, igual a MLB, e três divisões em cada conferência.
Ah,
tudo foi mantido. O que foi alterado foi a tabela. Por exemplo, os times da AL Central, da Liga Americana, da Divisão Central, só enfrentaram entre si e contra os times da Liga Nacional Central. Isso foi feito para encurtar a distância das viagens, né? Diferente da NBA, que vai ser disputada tudo no mesmo local em Orlando, a MLB manteve todos os seus campos, com exceção do Blue Jays, que é o time de Toronto, porque o governo do Canadá proibiu o jogo de beisebol no Canadá, para evitar as viagens. Então, o Toronto provavelmente vai jogar em Buffalo. Essa notícia veio ontem, eles ainda não sabem, mas a maior probabilidade é que eles joguem em Buffalo. São o único time que não vai jogar em casa na temporada.
O basquete vão jogar todo no mesmo lugar, o beisebol vai manter um pouquinho o que era antes, só que encurtando as distâncias. E a galera viaja de avião fretado, deve ter muito dinheiro para isso. Não precisa ir de ônibus que nem a gente aqui no Brasil. No estadual de futebol, todo mundo viaja de ônibus. Lá, como é gigante o país, eles devem viajar de avião próprio dos times, é isso, né?
Sim, a Major League, mas tem um documentário legal, porque a MLB é como se fosse o futebol, tem várias categorias de base, né? Várias, é diferente da NBA, por exemplo. Aí tem um documentário legal que chama O Ano que o Jordan Andou de Ônibus, que conta a história dele quando ele foi pro beisebol, que ele foi jogar na AAA do White Sox, eu recomendo.
E tinha que andar de ônibus.
É, os times menores não têm o mesmo orçamento, claro. Então é realmente as viagens são feitas de ônibus mesmo.
Legal. Na verdade, o Jordan foi pro beisebol para fazer documentário, né?
É, tem uma história paralela à teoria da conspiração que diz que a liga ameaçou punir ele por aposta irregular. E tem essa história que o Jordan é viciado em aposta, né? E aí ele inventou aquela história do pai, tudo, mas é óbvio, o pai dele morreu naquele mesmo ano, tudo. O pai dele era mais fã de beisebol do que de basquete, então ele acabou se mudando pro beisebol.
Eu acho que tava planejando comprar uma aerolínea para ele mesmo poder viajar com o time, né? Mas acho que não durou tanto a carreira dele no beisebol. Enfim, vamos agora falar sobre a tua expectativa sobre os times para ganhar o campeonato, que acho que o pessoal que está ouvindo vai querer ver a tua opinião. Eu sei que você não gosta de cravar quem vai ganhar, e sim a performance de todos os times, e é o bacana que os esportes americanos, os três, o beisebol, o americano e o basquete, é legal porque até os times ruins, entre aspas, têm uma tendência a melhorar a performance, provar a si mesmo e ao seu público o que eles podem fazer. E no beisebol não é diferente. Mas mesmo assim a gente quer ter a opinião do especialista em quem que a gente pode esperar mais em termos de título mesmo por dinheiro ou de consistência para a gente apostar. Ou não é assim que tem que analisar, Gustavo?
Não, é uma pergunta boa. Eu tenho sim alguns times que eu acredito que vão bem. Agora, numa temporada reduzida, e o beisebol mais do que qualquer outro esporte, as equipes ruins têm uma chance real, de fato, de ganhar alguma coisa. O Kansas City Royals foi campeão uns anos atrás com um time que não era nada demais. Numa temporada de 60 jogos, qualquer time pode ficar quente por 10, 20 partidas e conseguir a classificação e posteriormente eliminar os melhores times dos playoffs. Então, mesmo as equipes, elas têm time, o Baltimore Orioles não tem chance, a não ser que se alinhe muita coisa. É, pode acontecer também de um time ter um surto de corona e precisar recorrer a todos os seus reservas, um time bom, né? Então deve ser uma temporada bastante estranha nesse aspecto. Assumindo que a temporada é normal, tem vários times que foram só medianos na última temporada que eu acredito que melhoraram bastante e possuem chances. Os favoritos para as casas de aposta, para os torcedores e para a mídia, são os New York Yankees, os Houston Astros, apesar de toda a polêmica do roubo de sinais, que a gente não vai entrar aqui porque é muito complicado. O Milwaukee Brewers, que já teve a temporada boa, Los Angeles Dodgers, que é o grande favorito, é de fato a melhor equipe se você pegar o elenco, mas eles são a melhor equipe há 4 ou 5 anos, não ganharam, perderam duas World Series seguidas. Então o beisebol é bem democrático, na verdade, nas chances de vitória das equipes, muito mais que a NBA, que na verdade você olha a NBA, você sabe que muito time não tem chance de ser campeão quando você olha no começo da temporada. Eu vou lançar um artigo, esse vai sair mesmo, de previsões ousadas, vai sair amanhã, mas eu posso adiantar até que ele vai sair antes do podcast. Eu gosto de duas equipes, uma em cada liga para chegar na World Series. Eu gosto muito do Oakland A's, eu acho que o Oakland A's montou uma equipe fantástica para esse ano. É um grupo de arremessadores muito bons, um grupo de rebatedores incrível, muitos até subvalorizados. Os A's já foram bem na última temporada, mas eles sofreram muito com lesões. E isso acaba que não dá a dimensão correta do que eles são de fato. As pessoas estão olhando para o A's da última temporada e assumindo que eles são a mesma equipe, eles são melhores.
É o time, né? É o time do voleibol, viu, Bruno? É o time aí.
É o time do voleibol, exatamente.
O Oakland Athletics.
Claro, claro.
Beleza. Eu gosto do New York Mets, mas esse não é minha aposta para chegar na final da Liga Nacional, mas eu acho que é uma equipe fantástica. Eu já cheguei a falar com você em alguma outra temporada que eu dou muita importância para a segunda metade da temporada, porque ela é um indicativo melhor de produção futura pelo ano que vem do que a primeira, até por ser uma temporada muito longa. Muitos jogadores fazem ajustes durante a temporada e isso perdura para os próximos anos. Os Mets foram muito bem na segunda metade da última temporada. Eles não chegaram nos playoffs porque eles foram muito mal na primeira metade, mas eles cresceram muito de produção.
Legal.
Então eu acredito que seja um equipe forte. E a minha aposta para chegar na World Series pela Liga Nacional, San Diego Padres. É, o Padres, eu tenho uma relação de amor muito grande com os Padres, que eu aposto neles há 12 anos, e eles sempre foram um time ruim, nos 12 anos. Mas é uma equipe que eu sei os pontos. Eu normalmente me saio bem nos Padres, porque é como se eu torcesse para eles, apesar de não ser torcedor. É um time que eu sempre acompanho de perto. E esse ano não, esse ano eles montaram um time de fato. É um time muito parecido com o Oakland A's. Um forte grupo de arremessadores, todos novos em geral. Um forte bullpen, que é o grupo de arremessadores de reservas. E um ataque que no ano passado sofreu com lesões e que agora está saudável. Com vários jogadores jovens, com alguns jogadores que eu acredito que vão melhorar bastante nessa temporada. É, como o Jurickson Profar, que era um jogador do Oakland A's, agora está nos Padres e vem de uma temporada horrível. É, então acho que os Padres são uma boa dica. Esses times, eles não são só boas dicas para avançarem, como eles estão subvalorizados, eles são boas dicas para os apostadores levarem eles em consideração no início da temporada, porque eles tendem a não receber cotações tão grandes quanto as melhores equipes, como o Los Angeles Dodgers, o New York Yankees e por aí vai.
Legal, era a pergunta que eu faria a seguir, é os times que estão ao contrário, estão supervalorizados e que você tem um pé atrás de acordo com o jeito que você enxerga o beisebol na tua visão.
É, o Yankees e Dodgers, eles devem ser boas equipes de fato, é pouco provável que eles piorem, mas eles são supervalorizados.
Na cotação não, problema.
Exato, e antes tem problemas na rotação que deve ser explorado pelos apostadores. Aliás, nos previews da temporada, eu coloquei uma seção lá embaixo de como os apostadores devem abordar as equipes, que às vezes não vale a pena só você saber como vai ser um time. Ah, os Yankees vão ser um time bom, tá bom, mas e como eu faço para apostar neles, né? Então eu fiz essa seção de cada equipe, lá eu dou um panorama geral que é provavelmente que eu vou seguir no início da temporada, depois a loja vai se ajustando conforme que você vê. O Minnesota Twins vem de uma temporada muito boa, são um time muito bom, mas vão ser supervalorizados, o ataque não vai ser tão forte quanto foi no último ano, é muito difícil. Eu não gosto do Atlanta Braves também, acho times supervalorizados. Atuais campeões, o Washington Nationals, também. Eu fugiria dos Nationals bastante, até porque eu não acho que eles eram o melhor time do ano passado. Tanto que eu fui péssimo nos playoffs, apesar de ter uma temporada regular boa, muito em conta porque eu apostei muito contra os Nationals. Em geral é isso, vão ser boas equipes, mas são super valorizados. St. Louis Cardinals, principalmente, muitos apostadores gostam de apostar nos Cardinals, esse eu não acredito sequer que eles vão ser um bom time, acho que eles vão ter um ano bem baixo. Apesar da divisão não ser tão forte, vejo outras equipes melhores, o Cincinnati Reds, que é a minha aposta para ganhar a divisão, o Chicago Cubs, que é o time que eu torço e que para mim é melhor do que os Cardinals. Então é uma equipe que eu olharia para apostar contra com frequência, tá?
Maravilha, maravilha. Antes de você fazer mais alguma análise específica. Alô, Bruno?
Playoffs? Alô?
Manda bala.
Os playoffs são iguais ao NBA? São mais ou menos parecidos?
Não? São mais ou menos parecidos. São séries, a forma de classificação é diferente. Né? Não tem as equipes se classificam pela sua divisão, elas não se classificam pela sua conferência. Por exemplo, se eu tiver um time que foi o terceiro na divisão dele. Mas ele teve uma campanha melhor do que todos os outros das outras duas divisões. Ele ainda vai ficar fora.
Bastante, né? Tipo assim, vários times assim entrar nesses playoffs, né? Já que é tão equilibrado assim, né?
Sim, muda bastante de um ano para outro. E muita gente tem chances de fazer os playoffs.
E esse ano tu aposta alguma novidade, hein?
O Padres não foi para os playoffs ano passado, eu aposto que eles não só vão, como eles chegaram ao World Series. Os Cubs não foram, mas são um time que é cotado bem, foi alto. Os Mets não foram, acredito que vão. Os A's foram, mas foram eliminados cedo, eu acho que são um bom time. O Tampa Bay Rays foi, mas acho que é um time melhor. O Toronto Blue Jays talvez consiga uma vaga. Tem algumas equipes subindo de produção. Legal. Boston Red Sox, que foi o campeão de 2018 também tem chance de voltar, apesar de, em tese, eles terem sido enfraquecidos. Mas esse é um time bastante parecido com o do ano passado, que só não chegou nos playoffs, mas ficou ali na margem. Então um pouquinho de sorte em algumas partidas leva eles para os playoffs.
Quem escutou o último podcast já sabe que o Boston Red Sox tem o mesmo dono do que o time do Liverpool. Quando foram contratar o Jürgen Klopp lá para o Liverpool, o Klopp se disfarçou de um turista alemão qualquer, pegou seu bonezinho, pegou o avião, desceu Nova York, foi lá pra Boston e tal. Indicaram pra ele um hotel, ele foi lá com um codinome, né? Que os personagens, assim, artistas nunca dão nome real, né? Chegou lá, deu um nome qualquer lá, que era o código. Aí o cara da recepção em Boston respondeu pra ele alemão: Mr. Jürgen, o senhor aqui! Que bom recebê-lo! Cara, eu estou aqui escondido. Eu sou da sua cidade, que legal, coincidência. Pô, pegaram o cara lá, aí já espalhou notícia que se ele tava em Boston, provavelmente ele iria assinar com o Liverpool, e assinou. Por falar em curiosidades e assuntos gerais, é hora do quiz. Mais um quiz pro Gustavo Zambano? Sim, porque agora o assunto é beisebol. A gente não vai fugir muito do assunto. Espera que hoje é um pouco melhor, né? Que no último ele levou pau.
Do ApostaCast.
Beleza, vamos começar de leve. Atenção, pergunta número 1 do quiz de hoje de beisebol para Gustavo Zambrano. Muito fácil. Qual time teve mais títulos na MBL? MLB?
O New York Yankees, o maior campeão.
27 títulos? Moleza. Até eu saberia se eu soubesse, mas eu não sei. Pô, tem que animar o cara, né? Segunda, muito fácil também. Qual é o atleta que tem o maior salário de toda a história da competição do beisebol americano?
Bryce Harper.
Nome dele. Deixa eu procurar aqui, porque eu não sei.
Quem é? Porque ele assinou recentemente. O Mike Trout é talvez o maior jogador de todos os tempos e também assinou um contrato gigante. Mas eu acho que o contrato do Harper foi maior, se eu me lembro.
Vai pro VAR, porque realmente... Como você falou do Mike Trout, acertou, que até ano passado era o que tinha mais. Eu procurei alguma atualização se tinha valor maior. Mas Bambam aqui, o tal do Bryce Harper, pode ser que tenha passado ele. Quem tá falando é o Gustavo. Deve estar
não,
certo.
Eu sei que o Trout tenha passado, porque o Trout assinou depois. É porque o do Harper foi uma temporada anterior do Trout.
Ele assinou por 10 temporadas. É, por 1,3 bilhão de reais.
É, o Harper tá também.
360 milhões.
Não, então o Trout não. O Harper foi 330, eu acho.
É, 360, vamos checar aqui. Mas aí o cara tá manjando, hein, galera? Vocês estão vendo que o cara tá ligado. Passa até aqui, né, Bruno?
Mas pelo menos, porque você tem que fazer uma pergunta que não tenha VAR, né? Faz favor.
Terceira, agora ele vai se ferrar, Bruno. Cite 3 filmes, Gustavo, sobre beisebol, exceto Moneyball. 3 filminhos, pode ser em português, em inglês. Pode falar aquele que tem não sei o que também serve.
O Campo dos Sonhos é não só um filme sobre beisebol, como é um filme muito bonito. Mas Costa. Dizem que é um. É, com Kevin Costner, que ele constrói um campo no meio de um milharal em Iowa. E isso dá um link legal da sua pergunta para avisar que terá um jogo dessa temporada em homenagem ao Campo do Sonho.
Levanta a mão quem chorou no fim do filme.
Cara, é muito. Eu vi semana retrasada, eu também tenho um adendo sobre o filme, eu falo primeiro do campo. É, eles construíram o campo lá no Milharal, mais ou menos na mesma localização da onde o filme foi gravado, e os White Sox jogarão uma partida lá, infelizmente sem torcida, mas vão enfrentar o St. Louis Cardinals. Originalmente iam enfrentar os Yankees, mas com a recolocação da tabela não terá Yankees e White Sox na temporada. Então eles vão enfrentar o St. Louis Cardinals.
Tudo bem, vai ter o jogo.
Vai ter o jogo. Provavelmente passar na ESPN. É, o Campo dos Sonhos é um filme masculino, né? De que mulher não se emociona tanto.
Um sobrinho meu perguntou se era legal ver um jogo de beisebol ao vivo. Daí eu respondi, cara, é igual do filme, só que sem edição, né?
Tem que ficar esperando tudo acontecer. Esse é um filme, falta mais 2.
Tem o Por Amor ao Jogo, que é um filme um pouquinho mais underground, assim, mas é com o Kevin Costner também, que ele é um arremessador veterano, retornando pra MLB, vai jogar no Detroit Tigers. É bem legal. Tipo, eu nunca vejo sendo muito citado, mas é um filme bem legal. E tem o Major League, que provavelmente é o mais famoso, que é com o Charlie Sheen. Ele é um jogador do Cleveland Indians.
Garra de Campeões.
Garra de Campeões em português. Acho que tem dois. Tem um e o dois, né? Do Major League. É legalzinho passar na sessão da tarde o Major League.
Muito bom, porque ele lembrou os nomes em português, estão certos os 3. Citando aqui que os famosos também são Bull Durham, porque é de 38, perto do Campo dos Sonhos, que é interessante também. Liga de Mulheres, que é Tom Hanks, é um técnico bebum, Madonna.
A plot é ótima.
E um que eu gosto bastante chama-se Curvas da Vida, com Clint Eastwood, que é sobre olheiros de beisebol. Muito legal, muito legal. É a diferença de uma geração nova de olheiros com o pessoal mais velho. E o Clint Eastwood é um olheiro velho.
Aqui no Brasil, devia fazer uns filmes assim dos jogos aqui, né? Populares aqui, né? Bolinha de gude, campeonato de...
Taco de rua, né?
De taco de rua. Você podia fazer, cara.
Seguindo o quiz. O homem tá indo bem, tem que pegar pesado. A vida útil de uma bola de beisebol numa partida, profissional, é de quantos arremessos?
Pois aí depende de se ela tiver algum impacto. Se ela não for tocada, ela dura bastante tempo. Agora, se ela é rebatida, ela não vale mais. E se ela toca na terra, normalmente ela é substituída. Mas não tem uma... Deve ter uma média, obviamente, mas eu não sei a média. Eu diria que 6 arremessos.
Pô, cara, é bom, hein? É 7, mas tá errado. Errou. Pô, você acertou 14. Essa aqui tá errada.
Mas aí é a média. A pergunta que você me fez é a vida útil exata. Não existe uma vida útil.
A vida útil. É claro que é média, né? Como vai saber? Cada um vai ter a sua. Cada média.
Tem a bola de beisebol aqui há 5 anos. Tá boa.
No máximo ela cai no chão, rola e cai.
É, ela deu uma amassada que eu tava brincando com a minha mulher jogar um pro outro e ela não agarrou uma e caiu aqui num baú e deu uma amassada.
Quero ver saber qual é a vida útil daquelas bolas de dente de leite.
Eu estourei várias, né? É baixíssima. É baixíssima.
Aquelas bexigas.
Uma unhada vira chapéu de
palha. Se você deixar a unha sem cortar uma semana, já era.
O goleiro, pá! Pergunta número 5, essa ele tem que saber, porque é sobre o time que ele torce. Em 1945, o torcedor da equipe do Chicago Cubs tentou entrar no estádio com seu bode de estimação. Como cheiro do animal, estava incomodando o torcedor, não deixaram entrar, tal, mas derrubou uma praga. Essa praga durou lá 70 anos, o time foi ganhar recentemente só o título nacional. Foi
2016.
Né? Uhum. É. Bom, mas esse torcedor, ele chegou a fazer depois um restaurante... Uma hamburgueria famosa até hoje lá em Chicago, que chama-se Billy Goat Tavern. Uhum. A caverna do bode Billy, do bode do Billy, que fazem muito bom, hambúrgueres muito bons, tal, enfim. Todo mundo que gosta de esportes e conhece a história do time acaba indo lá, fica embaixo, uma galeria lá e tal. Tá sempre cheio.
Tem buchada de bode nesse bar aí?
Buchada de bode.
Acho que não, porque ele tem que respeitar o bode, segundo ele.
Enfim, a pergunta é: qual era a nacionalidade ou de que região do mundo veio esse torcedor? Porque ele não era americano, ou era descendente de algum país típico, e que os filhos dele até hoje tomam conta desse estabelecimento. Da onde que veio o torcedor do bode?
Olha, é uma boa pergunta. Eu não sei não, eu vou chutar que ele era irlandês, uma colônia irlandesa bem grande.
É Billy Cianis, ele era grego.
Grego? Caramba. Essa história é legal, e eu tenho uma... Eu, se eu fosse os Cubs agora que não pode torcida, eu ia encher o estádio de bode.
Boa ideia, né?
Mas a maldição dele, ele falou que os Cubs só seriam campeões no dia que eles respeitassem o bode. Eu acho isso genial.
Sim, tinha um fim a praga dele. Só que eles ganharam sem deixar bode nenhum, né? Ou deixaram.
Mas muita gente queria, viu, na World Series colocar o bode lá.
Faz sentido, né, cara? Que mal tem, deixa ele num cantinho lá, limpinho.
Tudo. O título dos Cubs, ele foi muito significativo. Os Chicago Cubs, eles são um dos times mais populares dos Estados Unidos. E eles só tinham ganhado a liga em 1908. Eles ganharam em 1907 e 1908, são bicampeões, né? Então eles passaram quase mais de 100 anos, eles passaram 108 anos sem vencer um título. Tem uma música do Eddie Vedder, do Pearl Jam, chama Some They Go All The Way, que ele é torcedor do Cubs, é muito bonita, fala também sobre toda essa trajetória. O Cubs era chamado de o Adorable Losers, os adoráveis perdedores.
Galera, nós estamos encaminhando aqui o nosso bate-papo. Vamos pedir para o Gustavo fazer então as considerações finais em relação a essa temporada diferente, os cuidados que a gente tem que ter para interpretar as informações que o Gustavo vai estar passando para a gente aqui no Aposta 10, no site, nas dicas, nas análises dos times, nas propostas ousadas que ele vai fazer um artigo. E o que ele espera realmente da atuação dele como apostador, da gente como observador do que está acontecendo, para poder apostar e captar, pescar as informações e de acompanhar os jogos, aí desenrolar. Que dica que você dá para o pessoal poder aproveitar melhor o que está acontecendo aí no beisebol?
Que não se precipitem, não falham o bank, mantenham a divisão que a gente propôs aqui em algum momento desse podcast. E sobre meu desempenho, vai ter uma previsão ousada sobre isso também, mas eu vou falar aqui. A previsão ousada é que eu coloco 20 unidades com ROI de 5. Eu fiz as contas mais ou menos. Numa temporada de 60 jogos, eu provavelmente vou produzir 200 dicas. Obviamente, pouco mais a média de 200 dicas. Eu precisaria ir 110,90 com uma odd média de 2. A odd média talvez seja um pouco maior, talvez seja um pouco menor, depende do que eu achar nos jogos, né? Acredito que seja possível. Isso produziria com essa odd média, com esse recorde, com essa contagem de unidades, um ROI de 5%. Seria mais ou menos, não é o dobro, porque eu fiz quase 3 de ROI na temporada passada, e é um pouco mais que o dobro de unidades, com menos dicas, obviamente, para a temporada curta. Lógico que é uma previsão, não é uma promessa, não dá para fazer promessa. Quem prometer lucro em aposta esportiva está mentindo. O cara pode prometer que ele vai trabalhar da melhor forma possível e que ele tem um conhecimento necessário para fazer aquilo. Isso eu prometo. Eu me sinto bem, eu estou parado há muito tempo, né? Uma coisa que eu percebi com essa pandemia, cara, é que por anos você vai fazendo uma temporada, só que você não tem um tempo de descanso, porque emenda com uma temporada de um outro esporte nos esportes americanos. Então, pra mim, a temporada de 2016 da MLB era igual a de 2019. Você não tem um tempo hábil pra... E agora não, agora eu consegui me preparar, conheço os times, conheço os jogadores, é a esporte que eu mais gosto, eu acredito que é a esporte que eu me saia melhor. Então acho que eu vou ter uma boa temporada, como tive ano passado, mesmo com mais dificuldades. Então espero que a galera siga e goste também das análises. O beisebol, se você pegar a análise minha e contextualizar para a época, eu revelei metade dos arremessadores que hoje são bons e não eram. Então eu tive bastante análises que no futuro se provaram corretas, ainda que a aposta naquele momento possa não ter sido correta.
Entendi. Legal. Então é importante que você acabou de explicar o porquê que você acha que vai bem. É uma projeção, uma expectativa que você, em cada dia de jogo, você não aposta em todos os jogos. Você seleciona e indica aqueles que têm valor, diferente de outros tipos que põem todos os jogos e azar. Segue quem quer. No teu caso, não. Você está sempre selecionando, é isso, né?
Isso. Seleciono a média que eu calculei é de 3 dicas por dia, mais ou menos. Obviamente, os dias vai ter mais, outros dias tem menos. Você também precisa descansar de vez em quando. Talvez eu faça como o Fernando faz de colocar nas notícias algumas dicas mais curtas, sem ter uma explicação muito grande, e várias. Se eu achar uma rodada, eu pretendo abrir meu card inteiro para a aposta 10. Então, nem sempre o meu card inteiro eu consigo escrever ele detalhado, né? Os textos são gigantes.
E nem vão somar para a contabilidade total.
Não, vou somar, vou completas. Somar. Vou somar. Tá. Se eu colocar lá, vou somar.
Mesmo que seja nesse formato de pequenas dicas, todas numa notícia só, né?
Tá bom. Sim, porque é uma aposta que eu fiz, de fato. É uma aposta que eu tô recomendando, que vale tanto quanto a do, texto. Mas a do texto eu vou priorizar os jogos da TV.
É que toma muito tempo, pelo menos uma hora, eu sei, para fazer um artigo caprichado, editado, com imagem, destacando algumas informações visuais do texto. Isso toma tempo, não tem como escapar disso.
Às vezes
você quer passar a tua opinião e tem que ser curto. Então acho que o formato de um post, às vezes, eventualmente, quando tiver um número maior de opiniões, legal, legal. Eu vou tentar seguir, vou separar aí uma banquinha especial para isso, poder ter um controle melhor. E vamos acompanhar. Começa que dia mesmo? Oficialmente?
Começa quinta-feira com 2 jogos à noite. A ESPN vai transmitir. Rodada dupla. Os atuais campeões enfrentam os Yankees. Depois é Dodgers e não lembro o time. Ainda não tem linha também. Esses dois partidos devem ter. Mas a rodada legal mesmo é a da sexta, que aí é rodada cheia. 15 jogos, as 30 equipes jogam. E aí
15
vai ter
jogos? Tá louco.
Loucura.
O pessoal vai estar recebendo esse podcast no dia que começa, então, a quinta-feira mesmo. Legal. Vamos poder acompanhar o início da temporada. E o bacana, como outros esportes, outras ligas, é pegar desde o começo, sabe? Nem que você não aposte todos os dias, mas acompanhe o resultado, a evolução, e principalmente acompanhe uma pessoa falando dos times. E que no caso eu conheço o Gustavo, eu sei que se for necessário, ele ajusta a ideia que ele tinha dos times antes do campeonato e depois de ver os números, depois de ver o desempenho, ou mantém mesmo vendo que os resultados estão mascarando uma possível queda que deve acontecer. Enfim, isso tudo acompanha desde o começo do campeonato, é legal, e vendo a opinião de um profissional que vai estar passando para você de forma gratuita. Vai ter vídeo também do beisebol, será?
Ah, vai ter vídeo. Novidade para essa temporada, a gente também vai fazer em vídeo, só esperar o canal da Aposta 10 ser reativado. Os jogos de vídeo, pelo que eu conversei com o pessoal, eu vou tentar fazer os prime times, né, que são o Sunday Night e o Monday Night Baseball. O Monday Night é mais garantido, porque é um jogo de segunda. Mas vai ter, e eu acho legal também, para a forma que eu me expresso no vídeo para passar uma dica é bem diferente do texto. Então acaba complementa algumas informações que no texto ficariam omitidas. Dá uma ideia legal. Talvez, eu vou ver se o pessoal aprova também. Ah, aliás, eu tenho um recado para passar também, que a KBO vai ser mantida, viu? Vou uma dica por dia. Agora, como eu estou produzindo os artigos da MLB, que ainda não saíram, mas estão sendo escritos, eu coloquei só uma dica por dia. Então vou manter isso, uma dica da KBO por dia. E a MLB, obviamente, com um número maior. Mas eu acho legal, até como, sei lá, como reconhecimento do mérito coreano de ter conseguido jogar isso de todo mundo. Legal. E eu gostei da liga. Eu imagino que para as próximas temporadas não vai ser possível manter, porque os sites dificilmente vão atualizar as estatísticas, os americanos. Mas, se possível, também vou manter. Aí, na final da KBO, que aliás é bem legal, Rodrigo, eu sei que vai ficar um pouco extenso aqui, mas os playoffs da KBO, eles são igual ao Mortal Kombat do Super Nintendo, lembra? Que você ia subindo, você começava lá de baixo, você ganhava uma luta e ia subindo um
nível lá.
Um nível, porque assim, o level. O primeiro time da classificação, ele é classificado automaticamente para a final. Então, se você é o último time, você tem que vencer todos os times.
Entendi, legal.
Eu achei isso bem legal.
E aí, repescagem?
Tipo uma repescagem. E aí, se liberarem na. Foi?
Os caras devem fizer o score.
Aí vai ganhando de um por um. Aí, se liberarem a final da KBO também, eu quero trazer um vídeo pra vocês. Que acho que vale a pena, até pra falar do beisebol coreano, que é bem legal, viu? Eu gostei bastante. Manteria pela vida toda.
Novidade.
Entendi. Novidade, é legalzinho.
Bruno, você sabe por que o Gustavo se expressa melhor no YouTube do que no texto?
Sei lá, ele foi aluno do Felipe Neto.
Aquela experiência que ele teve como vendedor em confecções, quando ele vendia imóveis, lá, corretor de imóveis, então ele tem a manha de convencer a galera, sabe? Esse time aqui é melhor por causa disso aqui, tá vendo aqui o layout, pega sol aqui na visão de frente. Ele tem mais argumentos pra convencer a galera, entendeu?
Pior que não é, porque além de eu ser um vendedor ruim, todo mundo que vê sempre fala, pô, mas você mete o pau no time na análise inteira e aí você vai e aposta neles. Mas tem que, tem valor, não quer dizer que eles são um bom time.
Que eu normalmente
eu não, eu normalmente não faço análise pra convencer ninguém, não.
A gente pode fazer um grupo, nós podemos fazer um grupo no YouTube chamado Adoráveis Perdedores.
Dá fazendo NBA.
Gente, semana que vem nós vamos estar gravando novamente com o Gustavo falando da NBA, que vai começar daqui uma semaninha também. A gente não pode perder a discussão. E nessa eu vou meter o pitaco, porque eu vou analisar aqui o material que o Gustavo já está preparando, vou fazer minha pesquisa própria, as minhas avaliações pessoais. Galera, muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Valeu por compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá?
Valeu, obrigado. Vamos seguir a temporada aí. Espero que todo mundo goste e acompanhe lá na Aposta 10.
Bora, galera.
Valeu, cara. E até daqui a pouquinho. Abraço.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.